Já estamos em agosto e sempre lembrando, a Cal Rocks é parceira do SEB Podcast e é o primeiro software de Sales Enablement do Brasil. Com a Cal Rocks, você analisa ligações e videoconferências automaticamente e descobre os padrões dos top performers, para que seja possível replicar esse conhecimento ao restante do time, através de playbooks e treinamentos online. Tudo dentro da mesma plataforma. A Cal Rocks atende diversos clientes, como a Hollist, Cortex, Creditas, Martins Atacadista, Arquivei e entre outras. E claro, para agendar uma demonstração e entender mais um pouco como a Cal Rocks poderá ajudar a vender mais, você pode acessar o link que está na descrição deste episódio. E claro, quem é ouvinte do SEB Podcast tem descontos exclusivos, né? Que seria o cupom C da Sales Enablement Brasil, o CEBR 2022. É SEBR 2022. Esse é o cupom de desconto. E a partir daí, na bio também vai estar todas as informações e na descrição do episódio. Eu sou o Matheus Gomes, sou criador e colaborador da comunidade Sales Enablement Brasil. Esse é o SEB Podcast, onde vamos trazer profissionais das áreas que formam a tríade do ecossistema de Sales Enablement: pessoas, processos e tecnologia. Hoje o papo é com um cara que já tem uma bagagem enorme aí no mercado de vendas, mais de 15 anos de atuação, já atuou em grandes players como Ambev, é head comercial no Grupo Referência Internacional e está com um projeto super bacana no YouTube, o Lobo Negro Inteligência em Vendas. Então chega mais, Dario Camilo, conta um pouquinho para a galera da tua história e como é que tu chegou até aqui.
Fala aí, meu amigo Matheus Gomes, o brabo do Sales Enablement. Cara, estou muito feliz aí por participar desse episódio, contar um pouco da minha história e contribuir com a comunidade. Cara, estou com 32 anos, sou um dinossaurinho da área comercial, uma área que hoje, principalmente inside, então a galera muito jovem, né? A minha equipe mesmo tem uns moleques de 20, 21, 22 anos. Eu tenho 15 anos de área comercial, comecei com 17, foi muito cedo. A minha cidade era uma cidade metalúrgica, né? Eu venho de Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro. Em Volta Redonda está uma siderurgia gigante da época de Vargas, né? A CSN. Eu comecei lá batendo marreta, ainda como aprendiz, né? Na oficina mecânica, onde eu vi que eu não sirvo para aquilo. E aí, na época eu fazia jiu-jitsu, sabe, Matheus? E aí, cara, eu identifiquei o seguinte: a minha cidade, estado interior, não tinha uma loja para vender kimono e roupa para a galera que lutava. E com 17 anos eu comecei na internet a encontrar fornecedores, fiz a minha primeira compra de kimono e roupas de luta e comecei a vender de academia em academia com 17 anos. Porrei o carro do meu pai, infelizmente, né? Tava vendo um rabo de saia na rua, né? Distraí, porrei no carro do colega. Era um Honda Civic zero, Matheus. Todo o meu lucro ali nos últimos meses foi embora para consertar o carro lá do pai de família, mas sem problemas, né? Fui para o varejo vender rasteirinha de R$ 9,99 numa rua assim de comércio popular da minha cidade. E ali, cara, foi muito interessante porque eu tive acesso ao primeiro curso técnico de vendas que houve na história da minha cidade. E isso foi irado porque abriu na minha mente o seguinte insight, né? Diferente de outras áreas como mecânica, elétrica, enfim, uma porrada de áreas aí onde o acesso à informação ele é muito fácil na área de vendas, nós não temos tantos cursos formais. Isso é recente. Quando eu comecei 15 anos atrás, o cara trabalhava na venda, ele era, pô, mega artista. Tipo, ele aprendia por si só. Esse conhecimento, ele não tinha uma tabulação oficial. Então, eu comecei a estudar vendas, comecei a comprar muitos livros sobre técnicas de venda, em sebos e na internet, e comecei a me formar como especialista em vendas. Com 20 anos, eu já era gerente da rede World Tennis, né? Que era a maior rede de franquias especializada em tênis do Brasil. Inclusive, fui muito bem ranqueado, eram mais de 200 lojas. Eu era ranqueado em 15º, competindo contra gerentes de capitais. Lá eu já tinha uma equipe de mais de 10 agentes comerciais. Depois, só que era franquia, né, cara? A franquia deixa a gente um pouco engessado, a gente tem pouca liberdade para inovar. E aí acabei assumindo uma outra oportunidade numa empresa grande da região, que era a Reprográfica Barrense. É uma empresa com mais de 50 anos de mercado. E lá eu tinha carta branca, né, para inovar e colocar tudo que eu tinha estudado em prática. E eu fiz isso, cara. Fiz um projeto enorme para a Reprográfica. E, cara, mudei tudo. Eu implementei uniforme, os caras não tinham uniforme, implementei um sistema de metas, remuneração com variável, ciclo de treinamento, recrutamento específico para comercial, que testava uma série de skills da galera que queria entrar na empresa. E, cara, o sucesso foi foda. Eu fiquei lá, foi tipo 2 anos e meio, e, cara, eu crescia 20% por ano, por mês, aliás, ininterrupto até o final do meu período lá. E saí de lá para ir para a Ambev, né, cara? Que foi assim, uma virada de chave na minha vida. Pensa num cara do interior, que só estava acostumado com aquelas empresinhas da cidadezinha ali, né? Que nunca pensaram em competir no cenário nacional, entrar na Ambev, que, cara, é a maior cervejaria do mundo, né? Ter acesso a uma cultura maluca, que foi desenvolvida não só nas capitais, mas em outros países. Os caras pegam boas práticas de outros países e trazem. Eles criam os próprios sistemas, inclusive em relação a Sales Enablement. Muito antes de utilizarem esse nome Sales Enablement, a Ambev tinha o SPO, que era um programa deles, que era basicamente o Sales Enablement sendo aplicado assim, em operações gigantes, sabe? Então, cara, foi uma experiência maluca, tanto de vida como profissional também. Aprendi a lidar com pressão, aprendi a lidar com sabotagem, aprendi a lidar com mercado, né? Market share, os players menores brigando para ganhar qualquer percentual do nosso market share, tabela de preço, realmente a lógica por trás dos repasses estratégicos para que não deem oportunidade para a concorrência, KPIs. Eu tinha mais de 39 KPIs na Ambev, imagina isso, Matheus. Então, cara,
Caramba.
foi o que me formou, né? O cara que eu sou hoje, saí de lá para ir para minha própria empresa. Eu tenho uma empresa no Rio, chamada Casa de Cervejas Vila Rica, onde eu tenho uma sociedade com meu irmão mais novo, Miguel. E acabei, como todo cara do Rio, né, meio maluco da cabeça, me apaixonei por uma brasiliense. E, velho, meti o pé para Brasília do nada e, cara, assumi a operação aqui da referência, onde eu estou me reinventando no Inside Sales. Vai fazer 1 ano e meio que eu estou na referência. E, cara, o Marcelo, meu senhor, que jogou no meu peito assim, Dario, se vira, monta uma máquina de vendas de inside aí. Então, eu tive que estudar tudo isso. Eu era um cara de field sales, né? E, cara, tem sido uma jornada maravilhosa e estou entrando com força na comunidade de inside para contribuir, né, cara? Desenvolver, porque vendas ainda é muito estigmatizado pelos outros mercados mesmo, sabe? A gente ainda não tem o valor que a gente merece ter.
Isso está mudando bastante, né? Interessante tocar nesse ponto que, principalmente, eu acho que vem dessa cultura, vai desde a Ambev, mas nessa cultura de capacitação, né, de time de vendas, que hoje não é mais simples, né, tu ser um vendedor, né? Se tu, cara, se tu só vai pela tua lábia, se tu vai só pelo, que eu sou bom de papo, etc., cara, tu não dura 3 meses, tu não dura um quarto. Então, tu precisa estar se capacitando, tu precisa estar se reinventando, estar atento ao mercado. Acho que esse é o papel fundamental também de Sales Enablement, além de estar bem alinhado aos processos, né? Estar também alinhado na questão da capacitação do time, né? Então, trazer essa pessoa auto-performance e continuar sendo auto-performance, né? Que é difícil tu conseguir achar profissionais que consigam bater meta 12 meses, né? Então, esse é o grande trabalho também, né? E claro, como você falou ali, Sales Enablement, ele é novo como Sales Enablement, porque ele é uma unificação de diversas outras áreas, né? Que tinha de T&D, tinha também a questão de processos mesmo também. Então, ela pega o guarda-chuva, né? E serve como elo do comercial com as outras áreas, né? Então, isso que veio acontecer nos Estados Unidos, a gente já fala de Sales Enablement há muito tempo. Mas no Brasil é um pouco mais recente, acredito que é em torno de 5 anos aí, então tem muita coisa que pode ser vista e é aquilo que eu sempre falo, né? O mercado não é nada escrito em pedra, né? Então tudo pode ser adaptável, né? Então é bem tranquilo. E cara, até falando um pouquinho sobre o teu trabalho ali hoje no YouTube, ali você está gerando conteúdo, como é que é essa parte para a gente entrar na pergunta inicial, né? Que você fala ali muito sobre funil de vendas. Sobre o mercado, como é que é ali? Fala um pouquinho do momento youtuber ali, mas já a gente já puxa ali o que que é um funil de vendas, né? Tu fala bastante ali nisso.
Cara, o que que rola? Operações comerciais podem ser muito simples ou muito complexas, e cada uma vai ser adaptada à realidade, né? Da estratégia do negócio. Às vezes o cara abre uma empresa num segmento, vai, papelaria, E ele escolheu uma estratégia para o negócio dele, um game plan, muito específico, diferente de todos os outros. Então, assim, não existe uma operação comercial, assim, pastelão, que é totalmente receita de bolo. Isso não existe. Então, a ideia do meu canal, cara, é realmente fazer profundas reflexões sobre operações comerciais, sobre técnicas de venda, sobre melhores práticas em liderança de equipes comerciais, para agregar mesmo, gerar insights em gente que trabalha com vendas, agregar na vida das pessoas, sabe? Eu nem me prendo muito a script no meu canal. Eu quero é contribuir. Às vezes me dá um insight, cara, eu vou falar sobre isso, porque, mano, tá na minha cabeça, tá latente. Eu pego e gravo conteúdo. Então, é uma parada que eu faço muito por amor, cara. Eu vivo vendas, então eu quero realmente vibrar isso pro mercado. É o meu lifestyle, as minhas experiências, o que eu fiz e funcionou, para realmente agregar na vida das pessoas. Em relação a funil de vendas, cara, funil de vendas é o seguinte, é uma ilustração, né, do processo comercial para vendas consultivas, de ciclo médio e longo. Por que eu tenho falado tanto sobre funil de vendas? Porque a minha realidade atual, hoje, trabalhando na Referência Seguros, o meu produto, ele é um produto consultivo, ele tem uma porrada de detalhes, ele tem uma parte burocrática e o ciclo de venda é de médio para longo. Eu tenho contratos que normalmente são implantados em 70 dias, mas também tenho contratos que demoram mais, demoram 4, 5 meses. Então, se você não tiver, cara, um processo comercial bem organizado em etapas, para você saber onde você está dentro desse processo e organizar o que é importante em cada uma dessas etapas, fica solto demais, você acaba se perdendo, gastando energia demais, gastando muito tempo, sabe, sendo lento, e acaba passando uma percepção desorganizada para o teu cliente. Então, o funil de vendas, ele é basicamente essa ilustração do processo, ele tem várias etapas, e no formatozinho de funil, ele mostra o seguinte, cara, em cada etapa você vai ter declínios, você vai ter declínios por N motivos, então por isso que ele vai ficando cada vez mais fino. E administrar essas etapas, entender essas etapas no detalhe, é o game, sabe? É o que tem que ser feito pelo gestor comercial, para realmente otimizar a operação dele e ele ser cada vez mais eficiente. Sobre isso que eu tenho falado recentemente no canal, mas, obviamente, a gente vai explorar outras frentes também, Matheus.
Ah, boa, boa. Bem legal, né? Tá abordando isso também. E aí isso vai no ponto que você falou lá no início, de que às vezes o vendedor não é muito bem visto. Mas, cara, para te entender o funil, para te estar andando com os processos bem definidos e, cara, tu precisa estudar, tu precisa ir a fundo, precisa estar atento, não é qualquer um que vai fazer isso. Então, cara, profissional de vendas que está ali atuando e está performando é um cara diferente. Então, é muito bom a gente começar a entender essa parte da ciência da venda também, né? E aí vem, falando muito de funil, quais são as etapas do funil aí hoje de vocês?
Cara, o que rola, Matheus? Não existe uma receita de bolo para funil. Cada operação vai ter as suas próprias regras e especificidades. Tem operações que vão ter um ciclo muito mais longo. Operações, por exemplo, cara, que atendem prioritariamente enterprise, elas vão ter ciclos longos. Porque, por exemplo, no meu caso aqui, um plano de saúde, por exemplo, oferecido por uma empresa de enterprise, que a gente, enterprise para a gente aqui é a parte de 1000 vidas. A gente está falando, cara, que muitas vezes a fidelidade deles é de 24 meses. Então, para eu estar preparado para entrar na janela de compra do cara no momento certo, meu funil tem que compreender esse período todo, essa preparação. Em vários momentos, eu vou ter que participar de algum tipo de processos de compra internos dessas empresas, apresentar algum tipo de cotação, de embasamento mesmo legal da minha empresa, quanto tempo tem de CNPJ. Então, o funil fica longo. Em outros processos, o funil pode ser mais curto. Então, isso requer uma análise, um diagnóstico da operação e da realidade dela e da estratégia dela para que as etapas sejam construídas e a regra de avanço nas etapas também. Hoje, basicamente, tem 3 etapas, cara, que eu acredito que elas são meio que constantes nos funis que eu tenho construído. A primeira delas é a etapa de apresentação. Considerando uma operação comercial que tenha pré-vendas e vendas, a apresentação é o momento, cara, que o closer pega o bastão. Ele vai pegar aquela reunião agendada ali, aquela qualificação completa do lead, que virou oportunidade, e ele vai estudar aquilo e fazer uma apresentação. Então, é esse ponto que ele pega o bastão. Ele vai se apresentar, vai apresentar a empresa e vai apresentar uma proposta comercial matadora, totalmente encaixada ali na qualificação do pré-vendedor. Aí tem uma etapa intermediária, que vai ser a etapa de contorno de objeções. A gente sabe que as objeções elas vão aparecer de diversas formas, né? Em formas de dúvida, em formas assim de, cara, às vezes o cara que está na reunião ele não é o único tomador de decisão. Então, uma objeção é que, cara, os outros tomadores de decisão ainda não conhecem a proposta e podem ter dúvidas. Então, tem um tempo ali de maturação pós-apresentação em alguns casos, né? Se o processo é mais simples, talvez isso nem aconteça de forma tão longa. E, no final, a gente tem o fechamento, que é quando o agente comercial ele realmente consegue já desconstruir as objeções, sanar as dúvidas, e ele vai realmente parar as arestas, ele vai entender os últimos detalhes, qual vai ser a forma de pagamento, quando o contrato vai ser implantado, se for algum serviço de assinatura ou de fornecimento de produto, onde vai ser entregue, qual o melhor horário, quem é a pessoa responsável por receber, detalhes de faturamento. Então, vai ser no fechamento. Então, falei de 3 etapas, mas, cara, um funil pode facilmente ter 7 etapas, 6 etapas, 10 etapas, se for algo muito longo. E, assim, na minha operação atual, tem 5 etapas o funil de closer. E, cara, na minha opinião, flui super bem. Basicamente isso em relação a etapas, Matheus.
Boa. E aí você falou até 3 etapas, né? Mas qual delas tu vê como mais importante hoje na tua operação?
Cara, mais importante é a etapa de fechamento. Por que eu falo isso, cara? O fechamento ele é muito simbólico, sabe? Na cultura comercial. O agente comercial, o closer, por exemplo, o que ele é? Um fechador de negócios. Então, o fechamento é quando é igual o atacante na hora de meter o gol. Porque é um cara que curte futebol. Mano, atacante que não mete gol, ele não é um bom atacante, essa é real. O closer que não fecha negócio, ele não é um bom closer. Então, assim, o fechamento é o momento em que o cara vai valorizar todo o trabalho que foi feito ao longo do funil de vendas e do funil de pré, se ele trabalhar com funil no pré também. Se ele não fechar, Matheus, ele está desperdiçando uma fortuna, muito tempo, muita grana, muita energia. É nesse momento que ele consegue a validação do cliente. Cara, beleza, eu quero o seu produto. É quando ele fala para o dono da empresa, irmão, consegui mais uma grana para a gente aqui. Vamos ganhar a grana desse cara. Top, vamos botar dinheiro para dentro de casa. É quando ele passa o bastão para a galera do CS, sabe? É um momento assim de virada de chave. É quando realmente a função de vendas ela atinge seu objetivo, sabe? A gente não está aqui batendo papo só com os clientes. A gente está realmente querendo fechar negócios. Sabe? Criar laços com os nossos consumidores. Então, o fechamento ele representa tudo isso. Ele realmente é muito simbólico dentro da operação e dentro da vida também do agente comercial.
Muito bom, Dario. E cara, e hoje para a gente ter um funil de venda otimizado, assim, que cuidado que a gente precisa ter com isso?
Tá. Para a gente ter, cara, um funil que funcione, você tem que ter alguns critérios. Para começar, as etapas elas têm que ter critérios muito claros. Então, o cara está em apresentação. Dentro do seu CRM, você precisa... Cara, ele está em apresentação. Para ele passar para a próxima etapa, qual que é o critério? Porque não pode ser simplesmente uma movimentação de mouse. Na verdade, isso daí é o oposto. A gente tem que ter critérios claros, ele tem que cumprir com premissas. Por exemplo, ó, tem que ter uma proposta... vinculada ao cadastro dele no CRM. Ele tem que ter tais campos personalizados preenchidos. Por quê? Porque na próxima etapa eu vou usar essas informações para avançar com ele, né? Para tocar o processo. Então, todas as etapas de um funil, na minha opinião, elas precisam estar engessadas, elas precisam estar amarradas em alguma pequena vitória. A gente vai conquistando pequenas vitórias ao longo do funil para, no final, realmente ter uma vitória derradeira no fechamento. Outra coisa, time. Cada etapa ela tem que ter um tempo, né? Uma deadline. Não dá para o cara receber uma reunião agendada para amanhã e aquela oportunidade de ficar na etapa do funil congelada durante 2, 3, 4 semanas, sendo que talvez não seja o parametrizado. Então, a gente tem que entender, cara, quanto tempo é aceitável que fique nessa etapa. Não, é aceitável que fique até 3 dias. Depois, cara... Tem uma coisa errada, o processo não está fluindo legal. Então, esses dois critérios, eles são muito importantes. Critério de avanço no funil e time, para a gente ter ali o CLT sob controle.
Boa, cara, muito bom. E, cara, a gente falando, eu estou começando ali minha empresa, estou começando meu time de vendas. Cara, por que que eu preciso ter um funil de vendas?
Você precisa ter um funil de vendas para evitar que a sua atuação comercial seja errante, né? Você tem que saber como começar, sabe? O funil de vendas, ele traz indagações sobre todo o processo. Como que o seu lead vai cair no funil de vendas? Se você tem, assim, só para você entender, Matheus, tem o funil de vendas e o funil de pré, tá? Tem alguns conceitos que não tratam funil de pré, mas vamos falar que existe um funil de pré. Se você tá trabalhando funil de vendas, como que ele vai cair daqui? Vai ser inbound? Vai ser outbound? Vai ser o que? Revenda? Eu vou trabalhar o que? Cross-sell, upsell? Você montar um funil te leva a fazer essas reflexões. Cara, o que é melhor para a minha operação comercial? Como que eu vou alimentar esse funil? Eu preciso gerar essa demanda. O funil ele gera essas reflexões no empreendedor para que essas respostas sejam respondidas. Se elas não forem respondidas, o mecanismo, né, o processo, ele não vai funcionar, sabe? Outra coisa, você tendo um funil, você sabe, você já determina previamente quanto de energia, quanto de pessoas, sabe? Quanto de método vai ser utilizado, quanto de sistema vai precisar ser utilizado. O funil, cara, ele é como se fosse assim, ele e o playbook, né, alinhados ali, o playbook, ele vai falar sobre o funil e detalhar as regras dele. São basicamente, cara, a padronização dos processos comerciais, entendeu? Se você não tiver isso, cara, a tua operação ela fica frouxa. Ela fica como se fosse vendas 20, 30 anos atrás, quando os resultados não eram previsíveis. O funil, ele traz essa previsibilidade. Você começa a olhar, olha, a cada tantas oportunidades que entram no meu funil, eu converto tantas. Então, cara, esse ciclo, ele demora tantos dias. Isso quer dizer que se eu dobrar a quantidade de oportunidades, né, dobrar minha mão de obra, eu tenho uma tendência a dobrar meu resultado também. Então, ele torna a área comercial mais científica, sabe? Outra coisa muito importante do funil, tu consegue identificar em quais etapas estão os seus gaps. Onde que está morrendo a oportunidade? O cara está morrendo em contorno de objeções. Opa, então é isso que eu tenho que treinar. Tu que é Sales Enablement, tu precisa de ter isso para tomar decisões. Qual que é o gap do meu time? Onde que eles estão falhando tecnicamente? É a etapa onde o lead está morrendo, entende?
Perfeito.
E aí tem um casadinho entre o Sales Enablement e o cara do Ops. O cara do Ops vai falar assim, Matheus, tantos por cento, cara, que é porra, a maioria dos nossos descartes, estão acontecendo em tal etapa do funil. Velho, tem que dar treinamento para essa rapaziada. Eles não estão seguindo o playbook. Aí tu vai fazer o trabalho de desenvolver a galera, entende? O gestor vai ouvir as ligações, vai ver onde que está o gap na execução do script, do pitch de vendas. O funil ele te permite mensurar tudo isso. Onde está travado, onde estão os erros, para você ter o que trabalhar. Senão fica muito solto, entendeu?
Cara, perfeito. Vários pontos excelentes, né, que tu abordou, e principalmente na questão da parte que é de enablement, de monitoria, a gente precisa ter essas informações muito bem definidas, e essa é a importância do processo, né? E daí vem muito daquilo também que a gente está falando, cara, o profissional precisa estar atento e precisa estar sempre capacitado, e, cara, não tem como tu enganar processo. Se tu engana processo, tu vai com tanto SDR, tanto closer, cara, tu enganou essa parte do processo, vai doer lá no CS. E daí, cara, o cara vai cair, o cara vai sair, vai ter churn, e a partir do momento que tu dribla esse processo, né, e esse funil. E é fundamental. Hoje, todos os nossos subsídios aqui, como falam na Remessa Online, sobre monitoria, é através do nosso funil, né, de monitoria. A gente vê todas as informações a partir do momento que a gente enxerga. Cara, deu um gap ali de mapeamento de forecast, provavelmente está ligado na qualificação, precisamos dar um treinamento de qualificação para o time. A gente consegue pegar informações, né, com fatos e dados, é aquilo ali. A gente vai conseguir mensurar e vai conseguir dar esse treinamento. Mas, claro, para tudo isso acontecer, a gente vai precisar de ferramentas, né? Uhum. Então, qual tipo de ferramenta que você dá uma dica ou você já utilizou para funil, né?
Cara, assim, as ferramentas realmente elas são indispensáveis. O basicão mesmo de uma operação, assim, vamos pensar em todo, né? É o cara que está começando uma máquina de vendas. Esse cara, muitas vezes, ele não vai ter um pré-vendas estruturado. Esse cara vai ter um inside sales reps. Esse cara vai fazer tanto pré-vendas quanto vendas. E eu, particularmente, acredito que, nesse caso, até por questão de investimento, né, simplificar o processo no CRM. Eu, particularmente, cara, sou apaixonado no Pipeline, que é uma ferramenta gaúcha, brasileira. Os caras são mega acessíveis. Eles me atendem muito bem aqui na referência. Inclusive, mega indico para todo mundo o Pipeline. Eu tenho um vídeo sobre ele, inclusive. Ah, Dario, eu já tenho um pré-vendas. E o meu pré-vendas, eu gostaria de mensurar ele melhor para ele gerar mais demanda. E assim, economizar energia com leads que não tem tanto potencial quanto outros. Aí a gente usa ferramentas de sales engagement. Eu, particularmente, trabalho com duas. Eu tenho o Spotter aqui dentro da referência da Exact Sales. Cara, me amarro na ferramenta. É uma potência, tipo uma bomba atômica para quem trabalha principalmente com outbound, né? Facilita muito a vida, não só do BDR, mas também do LDR. Eles têm um módulo chamado Searching, que permite a criação de listas, cara, altamente qualificadas, né? Buscador de contatos. Imagina só, Matheus, o teu pré-vendedor vai prospectar uma empresa aleatória, vai, prospecta aí, sei lá, Google Brasil. O cara consegue buscar o contato dos decisores dentro da ferramenta dele. Mano. É muito prático, economiza muito tempo, sabe? Mas eu também uso o MeTime na minha própria operação. Eu e a minha noiva, a gente tem uma operação de BPO financeiro. E, cara, o MeTime, ele é muito ágil também. Ele tem um conceito diferente do Spotter. O Spotter trabalha com funil de pré-vendas. Já o MeTime trabalha ali com gestão de atividades. É uma pegada mais ágil, entende? E ele mensura ali as atividades para garantir que o cara tenha aquela cadência certa de execução. Obviamente, as duas ferramentas, o Sales Engagement e o CRM, eles são integrados. Então, o pré-vendedor ele joga lá no CRM a reunião agendada. A gente usa muito também no pré-vendas sistemas buscadores de contatos, realmente para identificar ali se o número está certo, se o e-mail funciona e tal. Aqui a gente usa o Assertiva. Eu curto muito o Assertiva também. Cara, Webphone, aqui eu utilizo um sistema próprio, que a gente tem servidor interno aqui, que é o AZCall, que me permite ouvir as ligações de toda a minha equipe, mensurar a minutagem, a quantidade de atendidas e não atendidas, enfim, número de ligações diárias. Então, isso ajuda muito também para verificar se a pessoa está cumprindo com a meta diária de ligações ali do dia e se ela está conseguindo reter a ligação. Uma boa qualificação, ela demanda um tempo, né, cara? Então, não consegue, em 5 minutos, qualificar para uma reunião de produto consultivo. Então, são as ferramentas que eu tenho utilizado. Obviamente, Google Meet mesmo, para fazer as videoconferências, né? É o que eu tenho utilizado, irmão. Tem funcionado muito bem aqui na referência. Volta e meia, a gente observa outras ferramentas, faz algumas reuniões para aprender mesmo, né? Cada ferramenta tem sua própria concepção sobre o processo comercial. Isso agrega muito na nossa operação também.
Boa, não só a ferramenta de referência ali, a Pipeline ali com o Fausto, com o César, o pessoal aqui do Sul, conheço aí já do mercado. E a MeTime é uma parceira da Ciência Livre Brasil, então a gente tem aí uma parceria aí de afiliados, né, com eles, então vai estar no link da descrição aqui do episódio, então para quem quiser saber um pouco mais sobre a MeTime, é uma ferramenta que pode auxiliar aí no dia a dia do seu SDR. E, cara, a gente está quase chegando aí no fim, tem algumas perguntas ainda, mas eu queria falar um pouco sobre a tua experiência na Ambev, cara, que é, cara, uma escola, né? Então, como é que foi, né, a chegada, tu veio do varejão ali, beleza, de loja, da World Tennis, mas, cara, aí chegar nessa máquina de vendas que é a Ambev, cara, como é que foi tudo isso?
Cara, a Ambev, ela, assim, como é que eu posso te dizer, irmão, ela deformou completamente a minha maneira de perceber o ambiente comercial, a cultura comercial e práticas comerciais. Uma parada maluca, Matheus. Muito feliz com a pergunta. Eu espero que ela gere muitas reflexões, tanto em você, que é um estudioso, né, quanto também na rapaziada que estiver ouvindo o podcast. A Ambev, ela dá aula, cara, em tecnologia, por exemplo, né? A Ambev, ela gera os próprios sistemas, ela faz as indagações sobre os processos comerciais dela, e não tem essa de procurar uma solução comercial no mercado. Ela vai lá e gera automaticamente uma ferramenta que resolve aquele problema, sabe? E ela testa aquilo dentro das próprias operações. E, cara, era bizarro. É, era field sales quando eu trabalhava lá, né? Muita coisa mudou. Eu tinha galera na rua e eu, como supervisor de vendas, eu conseguia monitorar do meu celular, cara, onde os meus vendedores estavam na rua.
Os caras estavam... Qual era o nome da ferramenta?
Cara, então, na verdade, eles tinham várias ferramentas, né? É, eu não lembro certo o nome da ferramenta deles para ver onde os caras estavam na rua. Mas era
cara, vou te dizer uma, então. Eu trabalhei nessa empresa, trabalhei na Pulsos, parceira da Ambev. A gente trabalhava com gerenciadores de dispositivos móveis.
Isso. É, a gente fazia um trabalho tanto com os dispositivos móveis...
Tanto com o caminhão.
Só para tu ter ideia, cara, que bizarro que era. O cara estava na rua andando de moto, a gente sabia qual velocidade que o cara estava, se o cara freou bruscamente, se ele acelerou demais em pouco tempo... E eles chamavam isso de radar virtual. Eles tinham mapeado todas as vias do Brasil. Então, até essas pequenas ruas, né? Eles sabiam a velocidade máxima e se o cara tinha passado. Se ele tinha passado, ele tomava advertência na empresa. E isso era bizarro, porque, cara, pensa, os caras estavam muito à frente de tudo, do próprio governo. Eles já estavam monitorando os agentes deles na rua. O cara estava na rua... colocando as vendas no palme dele, uma a uma, e eu já sabia como é que estava o andamento da meta dele no dia, sabe? Era muito incrível essa questão da tecnologia deles.
Eu acho que era com a HBCIS daí.
A HBCIS.
Isso aí.
Essa parte de tecnologia me tocou bastante. Depois que eu saí da Ambev, eu sabia que nunca mais eu poderia trabalhar de forma primitiva, que eu precisaria sempre mensurar os meus resultados livre de erros, para eu ter uma perspectiva assim, clara de como é que estava a minha atuação. Em relação a KPIs, cara, eles medem tudo, porque tudo tem um significado. Então, eu tinha, tipo, 39 KPIs, Matheus. Era uma parada bizarra. Eu não olhava só volume de refrigerante. Eu olhava volume de refrigerante multifamiliar, volume de não carbonatados, volume de refrigerante singular, né? Que, no caso, latinha, caçulinha. E tudo isso fazia sentido. Porque o multifamiliar era para o cara comprar para almoçar com a família dele. O singular, o cara estava comprando para tomar sozinho. E são comportamentos de consumo diferentes. Eu preciso... Não adianta só eu vender só o multifamiliar. Eu precisava vender todos para atender o cliente em todos os momentos da vida dele. A cerveja. Eles faziam uma gestão de categorias incrível. Era a cerveja core, que era de massa, né? A Skol, a Brahma, a Antártica, que vendia a rodo. Tinha o Core Plus, que era um passo acima da cor, era mais bacaninha, mas ainda não era fodona, né? Porque era boêmia, tinha concorrentes da Ambev, que era Petra, Itaipava Premium, e tinha high-end. High-end era a bacanérrima, né? A da balada, Budweiser, Stella, Corona, era high-end. E acima dela ficava Craft, que é a cervejaria artesanal, né? As cervejas especiais. Isso me deu uma percepção muito foda também do gerenciamento de categorias. Gerenciamento de categorias, ele faz muito sentido em estratégia. Para quem eu quero vender? Porque, né? E como eu vou me comunicar com essa galera? A minha estratégia está funcionando? Deixa eu ver como é que está a venda pós-campanha de marketing dentro dessa categoria. Isso tudo mexeu muito comigo também. Em relação à cultura, cara, foi uma experiência de cultura assim, que é muito viva. Só para tu entender como é que é diferente de tudo. Quando tu entra na... Eu entrei na Ambev, como você falou, eu era um cara de varejo. Eu tinha minha equipezinha dentro de uma loja. No primeiro dia, eles me deram um relatório, falaram assim, tá aqui o seu relatório, acha o seu time, tinha uma sala com 50 vendedores, acha o seu time e vai com eles para a rota. Só que, velho, eu morava em Volta Redonda. Eu era supervisor de Resende e adjacências. Era uma outra cidade a 40 minutos de Volta Redonda. E a concepção da Ambev era a seguinte, Matheus. Se você tá aqui, irmão, dentro da Ambev, é porque tu é capaz de pensar por conta própria. Então, não espere que eu vá pegar na tua mão. Vai lá e desenrola. Encontra a maneira de fazer isso. Eu entrei bem numa incorporação de CDD. É quando a Ambev compra uma revenda, que era autorizada para vender, compra. Então, os caras ainda não tinham os processos redondos dentro da operação. Então, foi assim, irmão, se vira. Eu não sabia nem andar em Resende. Isso foi uma puta experiência de cultura. Cara, eles querem gente proativa, sabe? Gente que vai buscar soluções. E eles não ficam, para fomentar isso, eles colocam a pessoa na encruzilhada. Irmão, resolve, tu é capaz, tu tá aqui dentro, a gente não selecionou você? Em relação à união, a Ambev, os CDDs, eles têm liberdade para ter a própria identidade. Nós tínhamos nosso logo, nós tínhamos nosso grito de guerra, sabe? Nós tínhamos características próprias. Eu era do interior, né? O interior, ele fica longe do pessoal da capital lá, onde ficam os diretores, os líderes fodões da Ambev. Velho, a gente sentia que isso era um motivo para a gente se sentir desafiado. A gente queria era bater mais meta que os caras da capital para mostrar, irmão, que, cara, a gente não precisa dessa nutelagem de ter líder perto, não. Longe, ainda assim, a gente vai amassar vocês. Rola essa competitividade. É ranking o tempo todo, comemoração, reunião matinal, coletiva todos os dias. E, cara, os melhores do dia anterior, cara, bate palma, todo mundo grita. É como se fosse, cara, é muita andragogia, Matheus. É uma parada assim, cara. Tu curte futebol. O que o cara, quando tá pelando, faz? Ele mete um gol, comemora, abraça os amigos. Ambev é a mesma coisa. O cara vai lá, bate meta, grita, bate tambor, porra. Então, assim, a galera curte, cara. É um lifestyle, sabe? No final do mês, a gente fecha o mês e chope, cara. Vamos fazer resenha, todo mundo tira foto, todo mundo se abraça. É uma cultura muito intensa, sabe? Em termos, assim, de vendas, eu aprendi na Ambev que venda é muito mais do que só a técnica de venda. Só o rapport, só o storytelling, só o gatilho mental. Venda é análise, cara. É posicionar bem o teu produto, é se comunicar com o seu mercado, sabe? É ter constância, fazer as visitas com a frequência certa, de acordo com o estoque do cara vai girando. Então, velho, uma explosão mental em termos de área comercial. E depois de sair de lá, minha vida nunca mais foi a mesma, cara, sabe? Realmente abriu portas no mercado para mim. As empresas me procuram para ensinar elas o que a Ambev fazia. Né, essa é a realidade, mas assim, foi muito bom também na vida pessoal, sabe? Lá eu tive que lidar com supervisores pares, existe uma invejinha, o pessoal fica puto contigo porque tu tá mandando bem, o teu gerente fica puto contigo porque, sei lá, né, fica puto. Então, assim, tu acaba tendo que ter essa politicagem. É muito irado, irmão, foi muito bacana, e hoje, assim, eu aplico ainda muita coisa da Ambev no meu dia a dia. Eu ainda tenho muitos amigos lá, então volta e meia troco um benchmark com a rapaziada. Como é que vocês estão fazendo isso daí? Me conta, tal, para eu realmente me adaptar aqui. Porque continua sendo uma empresa monstruosa aí, né? Visto como ela lidou com a Heineken, por exemplo, que entrou no mercado amassando, e ela já, opa, segurou a Heineken. Foi um case foda. Eu achei que não ia segurar, mas os caras são diferenciados. Vieram aí com o Zé Delivery, um trabalho de delivery foda, já conectando a indústria ao consumidor final e trazendo vários players para competir com a Heineken, né? Trouxe a Stella, trouxe a Spaten, trouxe aquela, a Bex, e aos poucos foi comendo o market share da Heineken até a Heineken desacelerar. Foi irado demais.
Cara, a Ambev, ela tá sempre à frente, tem agora, cara, tem diversas startups dentro da Ambev, né? Então tem a Zetec ali com o sistema da Menu, tem muita coisa, cara, é uma escola mesmo que leva para a vida inteira, com certeza, cara. Cara, finalzinho aí, então, a gente sempre pede uma dica de filme, uma dica de série, uma dica de livro. O que tem de dica aí para nós?
Vamos começar por série. Certamente, Game of Thrones é a melhor série ever para todo nerd como eu. Não tem como discutir isso. Livro. Cara, essa recomendação aqui, galera que estiver ouvindo o podcast, por favor, anote. Não Obrigado, Estou Só Olhando, um livro de Harry Friedman. É o meu manual de vendas. Quando eu comecei Inside, eu basicamente adaptei ele para Inside e funcionou muito. Então, cara, continua sendo muito atual. A linguagem do Harry no livro é irada, super acessível, super lúdica. É filme, cara. Vou me arriscar em O Último Samurai. Filme irado, me amarro em cultura samurai. E ele é longo pra caramba, mas, cara, ensina muita coisa, velho.
Boa, cara. Cara, de filme eu vou dar a dica Destino Felicidade, é um documentário, estou pegando até, hoje a gente está gravando, aconteceu o acidente ali com o Jesse e o cão dele ali, e tem um filme que fala sobre um casal que também faz, é um casal alemão, que eles partem da Alemanha para os Estados Unidos, compram uma Kombi escolar, e montam ela como motorhome, querem ir para o Alasca e vão para o Alasca, e, cara, é sensacional. Depois eles querem descer para a América do Sul. É muito legal o documentário, tem no Netflix.
De série, cara, a série tem bastante coisa aí. Acho que vai dar para estrear agora a terceira temporada. Provavelmente, quando a gente lançar o episódio, já estreou a quarta temporada de Stranger Things. Então, vai ser boa demais. Acho que é a final. E livro, cara, vou pegar o que eu tô aqui do lado. The Sales Acceleration Formula. Cara, isso aí não gosto de falar de Bíblia, de vendas, etc., porque cada um tem que adaptar a sua realidade, né? Mas ele dá uma boa forma, principalmente a gente falando de funil, de início de operação, para quem está começando uma operação em vendas, é excelente livro. Infelizmente, ele só tem inglês nesse momento. Esse livro já é um pouco antigo, mas ainda não veio a tradução, mas é uma excelente dica aí para quem está ouvindo. E, cara, para o final, é a dica final aí que tu dá para quem quer entrar em vendas, quem já está em vendas, para se desenvolver, para seguir o teu canal. Cara, agora o momento é livre aí para ti.
Tá, galera, a melhor dica que eu poderia dar é curta o processo, tá? A carreira na área comercial é uma carreira repleta de desafios, é desgastante em alguns momentos, né? E eu acho que para você ter uma carreira longa, feliz, com bons resultados, muito crescimento, tem que aprender a curtir o processo, sabe? Curta as suas vitórias, também curta as suas derrotas, utilize elas ali como oportunidade de reflexão, de aprendizado, curta o seu time, aprenda com as pessoas, crie conexões com a galera do teu time, né? Estude bastante, aprenda com os seus clientes, crie laços com eles, sabe? Desenvolva um networking bacana, que as pessoas lembrem de você, sabe? A carreira comercial, ela te dá essa oportunidade, você se conectar com a galera, entendeu? Se veja mesmo de uma forma assim, jovem, cara, brincando, se divertindo, sabe? Interagindo com as pessoas, porque o agente comercial, ele precisa ter esse espírito. Se a pessoa não tem isso, ela acaba em algum momento ficando triste, se decepcionando, se frustrando. Em relação ao meu trabalho no YouTube, cara, se inscrevam na minha página, vocês vão curtir o meu conteúdo. E caso alguém não curta algum conteúdo, deixa um comentário, cara. Eu tô aqui para aprender também. Eu sou um garotinho aí de 32 anos, muita coisa para aprender. Se precisar de sistemas para a tua operação, eu sou implementador oficial, tanto da MeTime quanto também do Pipeline. Manda um e-mail para mim, dariovendas@hotmail.com, Dario com L. Eu faço com o maior prazer o diagnóstico aí para ver qual sistema vai te atender melhor. Faço a indicação para o pessoal do comercial entrar em contato e ajudo também na implementação com o maior prazer. Quem quiser trocar um benchmark também, cara, pô, eu sou falante para caramba, como vocês puderam ver. Me dá um alô no LinkedIn. E, cara, vamos trocar benchmark, vamos aprender aí um com o outro e viver essa vida maravilhosa de agente comercial aí, do povão, né, cara? O agente comercial é um cara do povo. É isso, Matheusão. Obrigado pela oportunidade, cara. Satisfação te conhecer, tá?
Boa, eu que agradeço. E lembrando, né, que todas essas informações a gente vai deixar na bio ali na descrição também do episódio. Então, se quiser se conectar com o Dario, se quiser se inscrever no canal dele, vai estar tudo lá disponível para vocês. E sempre lembrando, né, então, o SEB Podcast, ele voltou a ser mensal, então a gente pegou o mês de junho com dois episódios no mês, né, julho a gente fez uma sessão especial, né, de um ano do SEB Podcast, então agora a gente volta com um por mês, e nesse mês de agosto a gente teve aí a presença ilustre do Dario, e sempre, né, seguindo, né, no Spotify tem a opção, e agora também a opção ali de classificar, né, o podcast, então aquelas 5 estrelinhas, claro, se você achou que o podcast está fazendo sentido para vocês. Muito obrigado aí pela audiência, novamente, muito obrigado para o Dario, e seguimos, até nos vemos em setembro. Um grande abraço.